Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 225 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Doenças crônicas não transmissíveis atingem milhões de pessoas ao redor do planeta. E segundo o Ministério da Saúde, 57,4 milhões de brasileiros possuem ao menos uma das doenças crônicas não transmissíveis. Algumas das mais prevalentes são hipertensão e diabetes tipo 2. Para falar sobre esse tema, bati um papo com a competente e bem-humorada médica nutróloga, doutora Regina Mestre. Acompanhe agora.
Olá, bom dia. Hoje, sábado, 29 de outubro de 2022, estamos iniciando mais uma incrível live do Atlético Carb, recebendo uma convidada internacional, uma convidada de peso que eu admiro, respeito, acompanho já há um bom tempo. Doutora Regina Mestre, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
Oi, obrigada a vocês pelo convite. Meio de longe hoje, mas né, graças à técnica estamos em contato, né?
Em contato e compartilhando, tá? Boa saúde, boa informação. Regina, para quem ainda não te conhece, quem acompanha o trabalho do Atlético Low Carb, fala pra gente um pouco. Quem é a Regina? Onde mora? O que faz? O que come? Onde está agora?
Que se alimenta. Então, eu sou a Regina Mestre, eu sou médica, eu hoje em dia estou médica nutróloga, e cada vez mais eu tenho especialidade em cardiologia, medicina interna, né? Tenho já mais tempo de formada do que eu gosto de confessar, porque já estou na idade da aposentadoria, mas enfim, eu comecei um caminho tradicional, né? Aquela medicina de estetoscópio e receituário. E conforme fui, enfim, trabalhando e avançando e conhecendo os pacientes e me interessando, uma coisa que sempre tinha me interessado era alimentação. Eu venho de uma família muito longeva, né? De pais muito, estávamos comentando agora, né? Minha mãe vai fazer 90 anos e está preparando paella para 16 amanhã, então então eu sempre fui muito preocupada com a parte da alimentação, sempre tive uma consciência alimentar boa. E isso me levou a ver o que eu via no consultório, o que eu via na unidade coronariana, começar a querer entender da onde que vinha essa grande incidência de doenças crônicas, doenças coronarianas, de pessoas dependentes de muito remédio. Parece que hoje em dia as pessoas se sentem fadadas a sobreviver na base de remédio, e remédio para pressão, para glicose, para o colesterol. A pilulização, eu chamo de pilulização da medicina, né? É um exame caro, seguramente com alguma carga de radiação, e uma receita com três, quatro remédios, quase que de maneira obrigatória para todos os pacientes que entram na consulta. Então, isso me levou a começar a trabalhar mais com alimentação, me levou a fazer uma especialidade em nutrologia e me levou a fazer uma graduação em nutrição e dietética, porque sempre tinha essa coisa: que é nutrólogo, que é nutricionista, né, que fazem, como se alimentam, onde vivem. E eu resolvi fazer as duas coisas, né, para não ter briga, né, para revalidar o meu diploma de dietista espanhol, mas enfim, eu resolvi começar a trabalhar nessa área. E eu acho que me trouxe, pessoalmente, né, para mudanças que isso me trouxe para minha vida, porque as leituras que eu fui fazendo, que eu fui estudando, o conhecimento que isso me trouxe, e me trouxe também uma maneira de lidar com a doença, uma maneira de lidar com o paciente de uma maneira muito mais preventiva, de fato, né? Eu comentei até hoje em rede social sobre, a gente chama de preventivo um exame que pode detectar células cancerosas, ou um eletrocardiograma, ou um check-up. E isso não é de fato preventivo, isso não previne. Isso pode, na melhor hipótese, fazer um diagnóstico precoce, mas não uma prevenção. A prevenção real está no estilo de vida. E, infelizmente, o nosso modo de vida, né? Nós estamos errando muito feio, muito feio. A gente está perdendo uma briga, né? Quando nós temos recursos médicos para quase tudo, né? Nós estamos causando muitíssima doença com um estilo de vida totalmente inadequado, né? Então, O que eu faço hoje em dia é basicamente, através do consultório, através da rede social, é tentar conscientizar as pessoas a mudarem o estilo de vida. E a mudarem, eu não tenho. Você falou que eu sou sarcástica, né? Mas que não dá para encarar com mau humor. Mas às
Não.
vezes até fica, é um pouco irritante o que a gente vê, né? A gente ainda vê muito, muita insistência em padrões muito ultrapassados, muita insistência em regras estapafúrdias. E eu pouco, o que eu vejo a respeito da área que a gente faz, né? Quando a gente fala em nutrição de baixo carboidrato, em comida de verdade, é um ceticismo. Não só por parte de leigo, pior é que por parte de profissional, né? Ah, não pode,
Sim.
vai morrer disso. Quer dizer, sinceramente, pessoas que nunca leram uma linha sobre o assunto, mas se sentem autorizados a, enfim, jogar para o escanteio, né? Dizer que a nossa opinião não vale. Isso me leva realmente, às vezes, a ser um pouco sarcástica, a ser um pouco incisiva nos comentários, porque realmente irrita. A gente tem resultados muito bons e a gente sabe disso pela gente mesmo, pelo resultado que a gente tem com os pacientes, né? Que tem que modificar o estilo de vida, tem que modificar a maneira de se alimentar, porque a nossa sociedade como um todo está errando e está errando muito, muito feio. Então, está provocando, eu diria que 70% das doenças que a gente atende nos consultórios hoje em dia são provocadas por um estilo de vida inadequado, né? Desde as doenças mais graves, doenças coronárias, enfim, câncer, e essas coisas, até aquelas que incomodam, enxaqueca, alergias, rinite, psoríase, muito problema digestivo, azia, enfim, constipação, todo tipo de ite, todo tipo de coisa inflamatória. Ou provocado ou muito piorado por um estilo de vida inadequado. Então, o que eu faço é isso, perturbar todo o santo dia para ver se conseguir acordar uma pessoa por dia, já me deu por satisfeita.
Bacana, só para deixar registrado, quem ainda não acompanha a doutora Regina no Instagram, vá. Tá aqui na legenda do YouTube, doutora Regina Nutróloga, tá? Ela passa muito boa informação com bom humor e para aqueles que, enfim, tem uma barreira muito grande, pode se sentir bem provocado para experimentar pelo bom humor que ela. As alfinetadas, as agulhadas são para estimular. Cara, tenta, não insiste no erro, no que ela mesma falou, repetir padrões que estão alimentando esse estilo de vida que só está gerando, na grande maioria dos casos, que é triste, doenças, uma baixa qualidade de vida. Regina, você é natural de onde?
Eu sou espanhola, eu sou nascida na ilha de Palma de Mallorca. E a vida e o amor e essas coisas me levaram para o Brasil. Me casei com um brasileiro. Então eu moro no Brasil, né? Minha filha é brasileira. E eu hoje em dia, eu já falei, né, que eu estou perto da aposentadoria e a pandemia também trouxe umas mudanças. Então eu virei um pouquinho nômade digital, né? Eu estou enfatizando mais no meu trabalho de conscientização. Tenho um consultório online. Então eu estou hoje em dia viajando um pouco, né? Me divido mais, até porque, enfim, tem pessoas da minha família com mais idade que requerem um pouco mais de atenção aqui na Espanha. Então eu vou e volto, mas a minha base, claro, naturalmente, tá, que esse sotaque não abandona, né?
Ah, mas o português está perfeito.
Perfeito.
Você falou em comida de verdade, você se também pesquisar fundo, ler na literatura, quando foi exatamente que você se sentiu mais motivada a pesquisar sobre low carb, cetogênica, dieta paleolítica e sua relação com a saúde geral?
Então, uma coisa que sempre me gostei como hobby, que, né, como enfim, além da medicina, eu sempre gostei muito de ler sobre antropologia. Eu acho que quando a gente estuda o comportamento humano, como espécie, através da evolução, através do tempo, né, eu gosto muito de antropologia, eu gosto muito de história, eu gosto muito de entender nossos comportamentos hoje, os nossos, enfim, comportamento político, religioso, através da evolução da espécie humana, né? Então, isso me levou, junto com o interesse que eu tinha sempre por comida, por alimentação. Quer dizer, a má alimentação foi uma coisa que sempre me incomodou, como eu diria, até esteticamente. Eu vejo um prato muito, muito friturado, muito cheio de carboidrato. Aquilo sempre me incomodou, até de uma maneira assim, me incomodou até esteticamente, né? Eu sempre, enfim, eu falo de uma família que sempre foi natureba, muito antes de natureba ser tendência ou ser moda, né? Eu já tinha, minha família sempre cultivou horta. Sempre tivemos um contato com comida fresca, com comida de temporada, enfim. Então, isso junto com esse interesse antropológico me levou a procurar muito, a ler muito sobre isso, como nós chegamos até aqui, como nós sobrevivemos como espécie, né? E chegamos até aqui quando fisicamente não mudamos. Não mudamos nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 mil anos, né? Não tem mudança fisiológica ou anatômica, fora a discussão de se os neandertais foram ou não foram, mas o fato é que nós somos sapiens com a estrutura física, fisiológica idêntica por centenas de gerações. Então, como nós, que somos descendentes dessa linhagem, dessa espécie e que somos idênticos biologicamente, de indivíduos que vagavam por aí pelas florestas, pelas tundras, pelas savanas, basicamente atrás de comida, que comiam o que tinham assim, sazonalmente, quer dizer, em épocas de pouca, de mais frio, talvez comiam mais caça, e nas épocas de mais fartura de vegetais, talvez viravam veganos ocasionais, porque havia mais fruta, né? Porque eu sempre acredito muito nisso, eu acredito muito não só na qualidade da comida, de comida fresca, como acredito muito na sazonalidade, né? Então, eu acho que não tem. Hoje em dia tem até uma briga de se carnívoros, se veganos, e eu acho que nós somos. Estamos qualificados para as duas opções, né? Porque sazonalmente nós teríamos.
Aqui deu uma pausa no
Deu
YouTube,
uma pausa, né? Eu vi
travou,
que
ficou sem
eu
áudio.
vou tentar, colocar aqui de novo. Peraí. Olha que esse é meu.
Se quiser sair e voltar, talvez.
Eu tô tentando isso aqui no, mas no Instagram tá funcionando, né?
Enquanto a doutora Regina volta, também acredito 100% nessa sazonalidade, nesses ciclos, né? Que a espécie humana sempre. Olhando do ponto de vista antropológico, assim como a doutora Regina falou, a espécie humana sempre viveu da natureza, mas priorizava carnes, caça. E nem sempre era a oferta de animais. Ainda está. Pronto, saiu. A oferta de animais era abundante. São ciclos, né? E, claro, vegetais também não estão disponíveis a todo momento. Hoje, a gente está imerso numa abundância de oferta de frutas em todas as épocas, frutas da Ásia disponíveis em praticamente toda a época do ano aqui no Brasil. E a gente está imerso numa confusão muito grande, né? A oferta de alimentos ela evoluiu muito em bem pouco tempo. E acredito muito nessa sazonalidade. A espécie humana é onívora, mas. Cara, não precisa criar também extremismos em relação à alimentação, né? A espécie humana precisa de carnes na base e vegetais, né? Doutora Regina voltou.
Oi, eu acredito que sim, conseguia.
Agora voltou. Pronto, doutora. Você estava no ponto que cortou para mim foi quando falou que hoje existe uma briga, né, entre dieta carnívora, veganismo.
Sim. Eu acho que para variar nós perdemos muito tempo, nós humanos que eu digo, né, perdemos muito tempo. Estamos vendo agora um debate eleitoral acirradíssimo, onde ninguém fala do que interessa e qual vai ser a política nos próximos anos. Só interessa tirar os podres dos adversários, né? Enfim. E nós também nos pegamos muito a isso, tipo, às vezes escolhemos uma determinada ideia, uma determinada ideologia e vamos com ela à morte. E talvez perdemos nisso, perdemos algumas nuances, né? Perdemos algumas coisas no caminho. Eu acho que com a alimentação está acontecendo isso, né? Se levantam bandeiras de carnívoros, de veganos, de low carbs, e a morte com isso. E eu acho que nós, como espécie, temos um espectro mais amplo. Nós conseguiríamos sobreviver num ambiente misto de caça e de vegetais e alternar isso conforme a. Enfim, conforme
A
isso, conforme a
sazonalidade também.
sazonalidade, né? Conforme a oferta, né? Porque, claro, que um ser humano, um caçador-coletor, que não tivesse disponível, não tivesse um mamute para bater, ou não tivesse um ruminante de grande porte para bater, comeria larvas, comeria gafanhotos, comeria uma pera, um figo, uma erva, comeria
Sim.
qualquer coisa para sobreviver, né? E eu acho que o nosso grande problema é a fartura. Mas não é a fartura de comida de verdade, de coisa que vem enfim, de plantas, de bicho, nós temos um excesso de produto comestível, industrializado, feito com uma incrível eficácia para ser extremamente saboroso, extremamente palatável, né? Porque ele junta. É lá todo o conhecimento bioquímico que se tem sobre sabor, sobre estímulo de dopamina, enfim, sobretudo para você não resistir a mais um salgadinho, mais uma batatinha pringa, mais um Dorito. Você vai comer ele todo porque a química com a qual ele foi desenhado foi exatamente essa, né? Foi para ficar irresistível. E isso está nos fazendo comer coisas que não têm um valor nutricional significativo, quer dizer, são vazias nutricionalmente, carregam muito amido, uma quantidade enorme de carboidrato, e, sobretudo, nos fazem comer muito mais, nos fazem trazer um aporte calórico muito maior. E as consequências disso, isso juntado a um estado de conforto, de busca de conforto permanente, de ficar sentados. Né? E provavelmente alcoolizados também, porque a gente desenvolveu uma permissividade, uma tolerância social com a bebida alcoólica que é um pouco assustadora. Quer dizer, não estou aqui, eu não sou para nada uma pessoa careta, né? Mas eu vejo a tolerância social que a gente está tendo com o álcool é enorme. Quer dizer, fica muito normal as pessoas contar que tomaram porra no final de semana, porque tomamos não sei quantas miladas de cerveja, abrimos não sei quantas garrafas de vinho. Quer dizer, a gente perdeu um pouco. Esquecemos que o álcool é um tóxico. E que é uma coisa que, se consumida, a gente tem que entender que tem que ser com moderação. Não pode para cair de bêbado, né, cada vez que se junta com os amigos. Então. Isso está nos levando a um universo que é só sair e olhar em volta as pessoas na rua. As pessoas estão com diversos graus de obesidade e sobrepeso e com uma quantidade imensa de doenças, de malezas, de moléstias, enfim, decorrentes exatamente disso. Porque quem não está com enxaqueca está com rinite, quem não está com rinite tem azia, quem não tem azia tem constipação, quem não tem isso tem pressão alta, ou tem pré-diabetes, ou diabetes, ou colesterol elevado. A incidência de doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, está uma coisa assustadora. Porque, claro que essa alimentação inadequada, esse estado de sobrepeso, nos leva a uma condição inflamatória crônica. E isso favorece muito a aparição de doença autoimune, que não é senão o nosso próprio sistema imune atacando estruturas nossas, porque com toda uma alimentação, destruímos uma das nossas principais barreiras de defesa, que é o filtro da barreira intestinal. Então, nós absorvemos inadequadamente. Uma absorção inadequada faz com que entrem coisas no nosso sistema digestivo, através do nosso aparelho digestivo, que não deveriam entrar. E quando entra coisa que não deveria entrar, o nosso sistema imune fica em alerta e manda anticorpos para lá para ver do que se trata. Muito anticorpo circulante pode necessariamente afetar uma tireoide, uma articulação, enfim, pode nos trazer. Ou estruturas de colágeno, né? Enfim, vários tipos de doença autoimune. Então, a alimentação inadequada engorda, inflama, estraga nosso sistema imune, porque começa estragando uma das nossas primeiras linhas de defesa, que é a barreira intestinal. E eu ainda diria outra coisa: está transformando, nós estamos fazendo um universo estrogênico. Outro dia até fez uma live com o Felipe Viana, né, do Dessa Nutrição, e ele, quando eu comecei a falar em estrogênio, ele achou que eu estava falando só de mulheres, de senhoras. Eu falei, não, querido, hoje em dia nós temos um estilo de vida que, além de nos engordar, além de nos inflamar, está nos fazendo, nos homens, barrigudinhos, porque toma muita cerveja, aquelas células abdominais, aquelas células de gordura abdominal, fabrica muitas aromatases. O que são as aromatases? São enzimas que têm a capacidade de transformar a testosterona em estrogênio. Então, homens acima do peso, sedentários, começam a ter baixa contagem de testosterona, alto, com todas as consequências, falta de libido, falta de saúde, depressão, preguiça, enfim, toda aquela coisa. Aumento de estrogênio, sobretudo estrogênios ruins, de estrona. Isso leva a quê? Problemas na próstata, né, que estão aumentando também assustadoramente. Nas mulheres, predomínio estrogênico. Por quê? Porque também estão gordinhas, porque também fabricam mais aromatases. Então, isso significa o quê? Mais celulite, mais endometriose, mais ovário policístico, mais câncer de mama, enfim.
Travou aqui de novo no YouTube.
Agora travou,
Deixa.
mas
Tava,
acho
o
que
áudio
da
estava
vez travou o
cortando, mas
teu.
travou. Vamos lá, vamos reiniciar. Esperar a conclusão da doutora Regina.
Então,
Opa,
eu
tá
estou de
voltando.
volta, agora você.
Agora,
Eu falei que
pronto.
eu estava com uma, eu estava na roça aqui, então a conexão às vezes não fica muito boa. Então nós estamos tendo isso, um universo através da má alimentação, de um estilo de vida sedentário que é ruim por quê? Ah, porque não vou ficar bonitinho, porque não vou ficar sarado? Não. Beleza, estética é uma consequência disso eventualmente. O problema é que nós fomos feitos para nos movimentar, para trabalhar força. É, nós somos coletores caçadores ainda, mesmo que não exerçamos, né? Então, nós deveríamos ter nossos músculos trabalhados todo santo dia, só para ficar sarado, só para ficar definido. Não, é porque o nosso sistema muscular, ao igual que a nossa gordura corporal, são grandes órgãos, secretores de peptídeos, de neurohormônios, que contribuem à nossa saúde, ou no caso da saúde corporal, quando é em excesso, contribui para a doença. Então, nós estamos, por isso eu estou falando, nós estamos fazendo tudo errado, tudo errado. Estamos comendo em excesso, estamos comendo o que não devemos, e estamos deixando de comer o que deveríamos, estamos deixando nossos músculos atrofiar, e quando eles atrofiam, além de perdermos força e de perdermos tônus, perdemos uma grande quantidade de neuropeptídeos, quer dizer, perdemos essa interação do nosso sistema neuromuscular com o nosso cérebro, com o humor, enfim, com a disposição, com a memória, com tudo. E além do mais, estamos todos virando mulherzinha por excesso de estrogênio, que se não bastasse a quantidade de estrogênio que o nosso corpo vai passar a produzir decorrente de todos esses fenômenos que eu falei, ainda estamos cercados por um universo estrogênico, excesso de plásticos que quando aquecidos, sobretudo, desprendem substância similares ao estrogênio, que conseguem estimular receptores estrogênicos, o universo cheio de soja.
Isso é interessante sobre o plástico. Eu vi alguns artigos exatamente sobre isso, e tem alguns médicos também, principalmente os biohackers, aqui ainda está travado, tá? Comentando muito
Sim.
sobre a questão do estrógeno com o plástico, tá? Exatamente as bebidas que são aquecidas, tá? E a gente consome na quantidade alta, a gente também absorve, aumenta essa produção de estrógenos, tá? E aí, de forma crônica, ao passar do tempo, claro que vai trazer resultados adversos, tá? Enquanto isso, aqui no YouTube, ó, a Alessandra está relatando, eliminou 74 quilos em 2 anos e 3 meses, apenas melhorando a alimentação, o estilo de vida, inclusive sem atividade física. Parabéns, Alessandra.
Oi,
E
oi, oi.
quando a gente fala sobre emagrecimento, sem precisar comer pouco, fazer dieta, low carb é uma das melhores estratégias para isso, né? Sem sacrifício, sem sofrimento.
Bom, estamos falando sobre isso, né? Sobre a importância de se manter, de que manter um estilo de vida inadequado. Não, eu não considero para os meus pacientes, eu não dou a opção para os meus pacientes, quando você falou no início que eu era sarcástica e tal. Gente, eu não estou mais em condições, como os pacientes, como os seguidores, de ficar contemporizando, de achar, ah, tá tudo bem. Então, de vez em quando, um pouquinho, moderação. Eu acho que o Tim Noakes, eu até peguei essa frase eu usei para introduzir o livro que eu estou terminando sobre exatamente sobre isso, sobre esse assunto, né? E eu gostei muito dessa frase que ele diz que moderação é uma palavra covarde, uma palavra medíocre, né? Porque o que nós temos que fazer é ter equilíbrio. Se você pensa um leão come só carne. E uma girafa começou folhas de acácia e um panda começou bambu. Nós temos o privilégio e a vantagem evolutiva de sermos omnívoros, de poder comer de tudo. Mas de tudo é tudo aquilo que se desenvolveu, ou tudo aquilo com o qual nós nos desenvolvemos como espécie. Não é um pacote de biscoito recheado, não é um refrigerante de cola com bolinhas e noz de cola e cafeína e açúcar e ácido fosfórico para deixar a coisa mais. Então, isso não é alimento. Não, se houvesse decência desse mundo, isso não seria nem proposto, não estaria nem nas prateleiras. Mas, como sempre, o dinheiro fala mais alto, é óbvio que qualquer produto que vicie ou que tenha uma palatabilidade muito grande, que seja muito gostoso e que as pessoas não resistam e vão comprar porque não resistem, ficam viciadas porque não resistem, é uma coisa que dá dinheiro. Molho de alface ou salsinha não dá dinheiro para ninguém, dá no máximo para tirar uns trocados, né? Então,
A
por
indústria
isso que
joga um
eu digo.
jogo pesado, né? Do vício, da compulsão, de criar substâncias alimentícias que são deliciosas. E aí, quando a
Sim.
gente é exposto a uma porcariazinha, dá vontade de comer mais e mais e mais e mais. E aí, as pessoas, elas são seduzidas pelo termo equilíbrio, dieta equilibrada, um pouquinho de
É.
tudo. Aí é onde mora o perigo, né?
Exatamente, onde essa suposta moderação que é impossível. O meu ponto é de tudo com moderação. Essa é uma frase que você escuta de médicos, nutricionistas, enfim, o segredo está na moderação. Gente, não há moderação possível. Assim, quando o negócio, aquele negócio das doses adequadas do quê? De cocaína, de crack, não existe. Não existe. Não, claro que você pode eventualmente comer um chocolate, comer uma coisa assim, e não ter outra consequência, porque. Mas quem é que sabe que vai ficar alcoólatra quando toma o primeiro drink? Quem é que sabe que vai ficar viciado quando fuma o primeiro baseado ou experimenta outra droga? Ninguém sabe. Tem gente que já fumou, já cheirou, já fez. Não deu em nada, seguiu a vida. E teve gente que depois do primeiro gole, depois do primeiro drink, depois da primeira experiência com drogas, nunca mais conseguiu sair. Então, nós não sabemos, por isso que eu digo, é impossível recomendar moderação em produtos que são feitos com o único intuito de serem enormemente consumidos, de viciarem. Como é que você vai ter moderação? Moderação com chocolate? André, se eu e você temos chocolate em casa, nós vamos comer esse chocolate. Nós somos conscientes, nós predicamos o dia inteiro, mas se tiver chocolate em casa, nós vamos comer o chocolate. Porque é só um pouquinho, só nem é tão gostosinho, então eu vou comer esse chocolate. Então, o que que eu faço no meu caso? Eu não
Isso
compro
não é
chocolate.
inofensivo, né?
Não, não. Eu sei que eu vou. Quer dizer, então, o que eu faço? Eu não compro. Quando que eu como todo o chocolate que tem na minha frente? Quando eu ganho de presente, por exemplo. Tá lá, né? Eu tô olhando para ele. Vou. O que que eu faço então? Qual é qual é o meu truque para não cair em tentação? Não compro,
Não
não
tem.
mando entregar, cozinho, gosto de cozinhar, aprendi a cozinhar. Então, tenho uma pequena horta, né? Então procuro escolher alimentos frescos. Ah, claro, sai caro, óbvio, né? Porque cada vez que eu falo de qualidade da alimentação, sempre vem alguém me lembrar das pessoas que passam fome. Claro, ninguém está esquecendo disso, sabe que a situação é difícil, que o mundo inteiro está passando por período de crise, crise energética, os preços subiram. Mas eu sempre digo, cara, eu tento salvar os que eu posso. Quer
Sim.
dizer, eu acho que, claro, a gente tem que tentar fazer uma parte de ajudar quem não tem nada, claro, né? Essa parte de, como dizer, não, que a minha mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Mas em meu dia a dia profissional, eu tenho que tentar salvar os que eu posso. E os que eu posso são as pessoas que me escutam através de redes sociais, são as pessoas que me seguem, que são pessoas de classe média, que têm um poder aquisitivo razoável. Então, temos que enfatizar sempre isso, qualidade na alimentação. Até porque não sai tão mais caro. Porque se você come direito, você não precisa fazer uma dieta low carb na base de lagosta e caviar. Se puder
Perfeito.
fazer, maravilha. Se puder comer só filé mignon, ótimo. Mas você pode comer moela, você pode fazer um fígado, que aliás é o melhor polivitamínico que existe. Você pode comer ovos. Você pode comer. Hoje eu vi uma receitinha que eu adorei, que são tabletes de colágeno feitas de pele de galinha. Achei aquilo máximo. Então, pode comer pé de galinha, por que não, né? Os romanos consideravam uma iguaria, né? E a gente, ai, não, que nojo. Não, é uma excelente fonte de proteína, uma excelente fonte de colágeno. Então, e quando você vê os carrinhos de supermercado, se as pessoas trocassem aquele biscoito, pãozinho de bisnaguinha, refrigerante, pizza pronta, por um hortifruti razoável, garanto que não gastaria mais dinheiro. E tem mais,
Agora,
como é que
existe
eu tiro? Sim.
uma falsa sensação de economia, né? Porque algumas pessoas, elas escolhem comer os pacotes porque economizam, mas aí vem alergia, problema na glicemia, colesterol, pipoca, e aí gasta mais com remédio. Então,
Sim,
muitas vezes, o mais
exatamente.
caro, o investimento na alimentação, vai fazer uma economia, proporcionar economia na medicação e até talvez evitar.
Claro, e tem mais. Se você come bem, você come direito, você come com densidade nutricional e come uma quantidade adequada de proteína, você vai comer 2 vezes ao dia. Eu como 2 vezes ao dia.
Vou chegar lá. Eu vou chegar lá em quantidade de refeições, tá? Mas aproveitar esse
Exatamente, Roberto.
gancho da má alimentação, Regina, desculpa interromper. Ó, só para trazer uns dados aqui, que é importante a gente refletir sobre alguns pontos. A doutora Regina falou no começo da live que ela gosta de estudar sobre hábitos alimentares nossos ancestrais, o que faz total sentido, que a nossa genética é basicamente a mesma de milhares de anos. Ó, doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, era praticamente. Era raro, há poucas décadas, lá nos anos, no início dos anos 1900, isso praticamente não se encontrava. Ela falou de doenças coronarianas que hoje é comum, era raro encontrar, acontecer no início dos anos 1900. Vou muito além, tá? A cada ano, só no ano passado no Brasil foram realizadas mais de 12 mil amputações em pessoas com diabetes tipo 2, uma doença que hoje está na epidemia, mas há poucas décadas era raro. Só esse ano no Brasil, mais de 300 mil pessoas morreram de infarto decorrente da hipertensão, que é a doença que está diretamente ligada ao estilo de vida, à alimentação. Há poucas décadas era raro. Mais de 300 mil pessoas só esse ano. Regina, tem um estudo mostrando que cerca de 60% das crianças norte-americanas, quando tiverem com 35 anos, vão estar obesas. Mais de 60% das crianças. Isso é
Sim.
triste. No Brasil, a estimativa é que mais de 6 milhões de crianças já têm excesso de peso e 3 milhões de crianças já evoluíram para a obesidade. Vem um
Sim.
número crescente de
Sendo que
crianças.
muitos já estão desenvolvendo a resistência à insulina, porque o que nos leva a isso tudo, quando a gente fala de ancestralidade, enfim, essas coisas, o que nos leva à doença, quer dizer, quando a gente fala a insulina eleva muito, o problema da autoimunidade também do nosso próprio sistema imune nos atacando, o que está acontecendo aqui? É que o corpo, no, todos nós nascemos com um metabolismo ótimo, um
Ó,
metabolismo de magro.
essa pergunta que eu ia fazer agora,
Sim.
Regina, onde a gente está errando?
Exatamente, nós nascemos magros. Claro, quando fala em genética, não, a doença genética é um número ínfimo de pessoas, graças a Deus, né? É muito pouca gente. O que é? Todos nós nascemos com um corpo, claro, um biotipo, vamos ser mais alto, mais
Sim.
baixo, mais bundudo, menos, as mulheres vão ter um peito maior, menor, e tudo isso vai depender um pouco da nossa herança. Mas o fato de sermos funcionais, termos um corpo funcional, que se mantenha dentro de um percentual de gordura adequado, todos nós nascemos perfeitos para isso. O que vai acontecendo no decorrer da nossa vida, desde o primeiro danoninho, desde o primeiro leite, mamadeira engrossada, desde o primeiro biscoito maisena que a mãe dá para o filho que não quer comer, porque como não quer comer vai aceitar só doce, e a mãe acha que aquilo pelo menos tem leite. Você escuta isso corriqueiramente. As pessoas acham que tem que comprar refrigerante e biscoito para as crianças no final de semana. É uma aberração, porque por que cargas d'água sábado e domingo você tem que intoxicar teus filhos, né? Que deveriam estar brincando ao ar livre e não com o tablet na mão. E não estariam pensando em comida, né? Porque a gente está associando muito a besteira, a porcaria, coisa adoçada, cheia de açúcar, ao lazer, à coisa familiar. E eu acho que o erro já parte dessa associação, né? De você misturar afeto, de você misturar família, de você misturar uma coisa que te aconchega, que te. Não, não, não deveríamos fazer essa associação. Domingo, às vezes, pegar com as crianças e fazer uma trilha no mato, ir para praia, jogar futebol, enfim, coisa ao ar livre, né? Respirar saúde, não ficar lá pedindo uma pizza pronta e jogando videogame. Isso é uma aberração, porque estamos desenvolvendo dois tipos de dependência, não só a comida, como aos. A gente pode falar outro dia de dependência de dopamina, de jejum de dopamina com esses aparelhinhos. Né? Então, o que o nosso corpo começa a fazer quando nós entramos em contato com esse tipo de alimentação, já com o prato infantil, com a batatinha sorridente e o empanado de frango e a sobremesa de milkshake com enorme quantidade de chantilly, enfim, tudo aquilo que se considera normal já fazer já na infância. Acontece que o corpo começa a entrar uma quantidade insana de calorias, uma quantidade insana de açúcar, para um corpo que não foi preparado para isso. Mas como o nosso corpo foi preparado para sobrevivência, então vamos trabalhar com o que temos. O pâncreas começa a segregar umas grandes quantidades de insulina, né? E começamos a armazenar um excesso de gordura nas nossas células gordurosas. Isso é doença? Não, isso é mudanças adaptativas que o nosso corpo precisa fazer para sobreviver, para tirar da corrente sanguínea aquela quantidade insana de açúcar e para guardar em algum lugar todas aquelas calorias que nós estamos comendo feito doido porque estamos com um pacote de biscoito recheado e mais um refrigerante lá na nossa frente e vamos comendo, comendo, comendo sem conseguir parar. Ou porque de manhã passamos na padaria e compramos seis paezinhos, enquanto não detonam seis paezinhos com bastante margarina lá, não vamos sossegar, porque vamos acabar substituindo uma refeição pelo bendito pãozinho com mortadela para jantar, enfim. Então, o nosso corpo começa a fazer mudanças adaptativas para lidar com esses excessos, com essas substâncias que não deveriam nem estar aí, desde a infância. Todo adolescente, nenhum adolescente sabe cozinhar, nenhum adolescente sabe fazer a própria cama. Mas garanto que brigadeiro todos fazem. Para deixar a cozinha toda emporcalhada depois, né? Todos sabem fazer brigadeiro e comem na colher uma panela inteira de brigadeiro. Por que fazem isso? Porque na casa deles tem leite condensado e Nescau, que permite fazer o brigadeiro, porque se o pentelho tivesse que sair e ir até a padaria, não faria. Daria preguiça. Então, quando eu digo que estamos errando muito, porque não estamos prestando atenção. Quer dizer, quando que vamos prestar atenção na alimentação? Quando você chegar com uma grande resistência à insulina, glicose elevada, colesterol alto, aí teu médico te fala, opa, tem que fazer dieta. Vamos mudar, vamos colocar um nome e sobrenome nessa alimentação, vamos chamar de dieta low carb, vamos chamar de dieta cetogênica. Aí outro doutor que nunca estudou sobre isso na vida vai dizer que você vai morrer disso se fizer, e outro vai dizer que você vai morrer se não fizer. E aí fica aquela confusão horrível, né? Porque nós só vamos nos preocupar com isso quando já estivermos na fase das consequências. Porque se eu agora, a pessoa que está me ouvindo, fala assim, ah, mas minha glicose está boa e meu filho está feliz porque não está enchendo lá o saco, que está brincando no tablet, comendo brigadeiro, está ótimo. Só que não está, porque a doença, a maior parte das vezes, é uma pequena poupança, é uma rifa, sabe? Uma rifa. Nós vamos comprando número. Se você não compra número nenhum, você não vai ganhar a rifa. Mas se você toda semana está investindo, alguma coisa vai acabar ganhando. Então, a nossa saúde é igual. Se nós investimos toda semana ou todo dia, acordamos e nos alimentamos, não é não comer, não é comer menos, não é passar privação, não é passar fome. É comer comida e trabalhar os músculos e tomar um pouco de sol e beber água e dormir as horas necessárias. Não é nenhuma ciência assim, complicada, não é nada. Né? Porque se fala muito em terapias quânticas e tal. Eu acho que muito antes disso, temos um bom senso. E fazer com que as nossas células recebam aquela criptografia que elas entendem. E da onde vem isso? Da natureza. Porque a nossa espécie se desenvolveu com água, com folhas, com frutas, com carne, com ovos. Né? O contato que podia se ter, que os nossos ancestrais podiam ter com doce, era uma fruta madura. Eventualmente o mel, mas o mel pouco, porque tinha as abelhas no meio, então não se chegava muito perto, né?
Pouco e
Então,
eventual, né?
e eventualmente, óbvio, né? E então nós temos um universo imenso, uma riqueza imensa, né? Temos toda uma ciência que trabalha com isso, porque nós hoje em dia, através de alimentos geneticamente modificados, então, podem não ser os alimentos tão ricos quanto eram em nutrientes, quanto eram ancestrais, mas são mais doces, temos laranja o ano inteiro, então tem uma certa vantagem, né? Assim, a ciência também pode ser usada para alimentar a humanidade inteira, mas o que nós precisamos entender é que o erro começa muito cedo, que a quantidade de população atingida é, quando se fala em números de 50%, 60%, eu acho que são números muito otimistas, eu acho que a coisa é muito pior. Eu acho que se não pergunte a qualquer, sobretudo mulher, né, você está satisfeita com o teu peso? A resposta geral é que não. Você chega num círculo de amigas e está todo mundo falando das gorduras da dieta que está tomando, da banha, da massagem que vai fazer, das injeções que vai tomar, alguma coisa a ser feita para acabar com aquelas gorduras, porque sabe que no final de semana vai botar o biquíni e não vai se sentir feliz. E isso só vai ser um reflexo, só vai ser né, a parte de fora que estamos vendo. Então, se a pessoa já está com aquelas três camadas de banha na barriga, ou com aquela celulite inflamada que dói quando toca e tal, imagina por dentro. A gente está muito preocupado com o aspecto estético, com o biquíni, com a barriga negativa, com a coisa, mas imagina por dentro, né? Então,
agora, Regina, eu concordo 100%. E o triste, dois pontos, tá? Para deixar registrado que a minha tristeza em ver crianças, como o pai, eu tenho dois filhos, um casal, um menino de 4 e uma menina de 9 anos, e vou na escola todo dia, e é impressionante como a gente vê, está se acostumando a ver uma população infantil crescer obesa e com gordura no fígado, e crianças já com problema de pressão alta. Cara, é preciso trazer esse nível de consciência, porque é o próprio pai, a própria mãe, o responsável que induz a doença na criança, no cenário que a Regina falou. Dá um docinho, dá uma comida para se acalmar e esquece de atuar como pai, como mãe, de dar atenção, dar afeto, dar carinho, de brincar. E aí terceiriza a responsabilidade. Dá um tablet, dá o celular, dá comida e se vira. Cara, que
E
população
pronto.
infantil é essa?
Imagina
Ainda não
que se
espera.
você manda o teu filho para a escola com um lanche sei lá, de dois ovos cozidos, umas castanhas e uma fruta, e ele está acostumado a beber água, quem é que vai sofrer bullying? O carinha que está tomando suco.
A minha filha sofre, viu? Porque, enfim.
Exatamente. Vai sofrer bullying aquela criança que chega com uma marmitinha de coisa saudável
Exato.
e o carinha lá que está tomando um suco com 7 colheres de açúcar e comendo uma fatia de pizza daquelas de cantina de escola que a gente já sabe o tipo de qualidade que isso tem. Isso é normal. Você que é neurótico porque você que está cerceando os teus filhos. Teu filho não vai ser feliz
Exato.
se não comer um monte de merda o dia inteiro. Desculpa aqui o latim, mas isso é uma coisa com a qual eu lido. E você também,
Sim.
né? A gente lida com isso todo dia. Tem uma hora que eu comecei a perder a esportiva, porque eu já tive paciente melhorando muito do diabetes do tipo 2, e o paciente sumir por um tempo, voltar de novo com tudo alterado, porque um profissional que não sabia, nunca tinha ouvido falar do assunto, falou para ele que era muito perigoso fazer low carb, que ia morrer disso, e que tinha que voltar com remédio.
Aí
Então.
eu quero chegar num ponto, desculpe interromper, Regina. Você falou dois pontos interessantes. O paciente que melhorou o diabetes e depois voltou com o problema novamente, e a mulher que está incomodada com o seu peso. E eu quero trazer uma outra reflexão. Tem muitas pessoas que sabem o que é preciso fazer, mas não fazem. Procura um atalho, procura um truque, um remédio, uma receita especial para um momento específico. Certo dia, numa farmácia, eu cheguei e tinha uma senhora com leve sobrepeso. Eu lembrei desse caso quando você falou das mulheres. Ela com uma lata de Coca-Cola na mão, se queixando com o farmacêutico que era difícil fazer low carb, que ia abrir mão de muita coisa, e ela comprando a metformina, remédio para controlar a glicemia. Está muito claro, ela não quer resolver. E aí, tem
Não quer,
pessoas que sabem o que é preciso fazer.
e não vai porque agora a metformina até que já ficou uma coisa agora temos as injeções, né? As injeções na barriga, que é um antidiabético, também um GLP-1 agonista, né? Que virou e é difícil você entrar em alguma matéria de alguma revista de divulgação onde fala de saúde que não esteja falando disso porque estão pagando matéria lá. Maravilhoso, emagrece. Gente, claro que emagrece. Para começar, porque esse tipo de remédios vão tentar provocar um aumento né, desses peptídeos, né, que fazem queimar a gordura, que fazem liberar triglicerídeos, quebrar triglicerídeos. Primeiro que isso vai ter um efeito limitado. Normalmente você começa com essas injeções na barriga, perde 3 quilos, oh, que maravilha, perder 3 quilos. Vai parar de perder peso e vai começar a aumentar a dosagem. Né? Então, por quê? Porque você consegue um simulacro de melhora com a medicação. Mas é que da mesma coisa, sempre, quando meus pacientes me perguntam, mas eu continuo tomando, tenho que aumentar a dose? Eu sempre pergunto, vem cá, você comprou um sapato novo, calçou o sapato, saiu para andar e o sapato fez uma bolha desse tamanho no calcanhar. Você tem duas opções. Você vai fazer um curativo e no dia seguinte vai sair com o chinelo até aquilo curar. Ou você pode botar um curativo enorme, botar o mesmo sapato e sair para andar de novo. O curativo vai te proteger durante 1 hora ou 2. Daqui a 2 horas isso vai ser um estropício, você já vai estar sangrando, mancando, não vai conseguir mais andar. Então, um pouco por aí. Quer dizer, temos recursos farmacológicos que até mimetizam ou querem imitar o que deveria ser o certo, quer dizer, nós temos um equilíbrio entre insulina e glucagon, entre esses peptídeos, né? E eles conseguem um certo efeito durante um curto espaço de tempo. Um efeito que basicamente é nos quilos perdidos. Quer dizer, você vê um efeito, a pessoa perde 3 quilos. Maravilha! Primeiro que todos esses remédios, por mais que a gente concorde mais ou menos, está escrito na bula, junto com a dieta e exercício físico. Mas tem realmente uma perda de peso inicial que faz com que a pessoa fique animadíssima e continue gastando 500 conto naquela coisa e se injetando. Primeiro que essa melhora inicial não vai progredir. Segundo, se não há uma real mudança de hábitos, você pode ter uma pequena perda de peso, mas a qualidade inflamatória da alimentação, a falta de recurso que o nosso corpo fica com sedentarismo, todo esse problema autoimune, isso não vai mudar. Não vai mudar. É a mesma coisa que cirurgia bariátrica. As pessoas chegam ao ponto de mutilação. Não é mutilação a cirurgia bariátrica, né? Não estou esperando para fazer a minha bariátrica. Enquanto isso, eu continuo com 120 quilos, porque eu não vou deixar de comer meu pãozinho pela manhã. E esse é um raciocínio que eu ouvi muito. E a mim me custa um pouco entender
Ó,
como a pessoa
aproveitando a
pode.
bariátrica, se eu não me engano, mais de 70% das pessoas fazem bariátrica e voltam a ganhar peso em um ano, dentro de um ano.
Claro, porque na hora que aquela costura que foi feita no estômago para ficar reduzido, aquilo vai cedendo um pouco, né? Inclusive, eu tive pacientes, ou eu atendi pessoas, porque eu nunca encaminhei um paciente meu para cirurgia bariátrica, nunca. Mas eu atendi pessoas que estavam se alimentando de mingau doce. Porque não toleravam comer grandes quantidades de proteína, por exemplo. Então, ficavam o dia inteiro com mingau de aveia ou de cremogênio, de qualquer coisa, e dali para dentro. Então, a saúde dessa pessoa, além da todo aquele processo cirúrgico que foi sofrido, aquilo não vai melhorar nunca. Vai perder peso? Vai, porque durante um tempo vai conseguir comer menos. Obviamente, vai ter um déficit calórico às custas de um sofrimento imenso, um sofrimento imenso. Então, às vezes, assim, o que eu coloco para meus pacientes, escolhe como você quer sofrer. Você quer sofrer um pouco, tentando modificar seus hábitos alimentares, se exercitando, ou você quer sofrer numa mesa cirúrgica com pós-operatório complicadíssimo, ou com um monte de problema de saúde, né? Porque, claro que o desconforto, quando a gente faz uma mudança de hábitos, é grande, porque você tá viciado, você tem que sair daquilo para um tipo de comida que não vai ter o mesmo estímulo de palatabilidade, sobretudo no início, né? Você vai trocar umas traquinas por uns brócolis, né? Você vai trocar cervejinha por água, e você vai ter que ir na academia e vai sair todo dolorido. Ah, então essa
Havia uma
transição não
escolha,
é.
né?
Ah, exatamente, essa transição não vai ser muito. Não é fácil fazer no início. Claro, depois você se acostuma, não quer outra vida, porque hoje em dia, se eu tenho que parar de malhar, me dá até aflição, mas a mudança é complicada. Então, às vezes, a gente tem que propor para o paciente qual o tipo de sofrimento que ele quer. É um sofrimento que vai ser temporário e vai te trazer muito benefício? Ou é uma série de mutilações, de intervenções cirúrgicas, de coisas pesadíssimas, que vai acabar nisso fatalmente, porque essa mudança adaptativa que o nosso corpo faz, ela tem prazo de validade. Entendi, era para acabar. No teu, a tua resistência à insulina vai até que chega o diabetes. Né? No, a tua inflamação crônica vai até que chega o infarto, até que chega a hipertensão, até que chega o câncer. No, 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 o corpo tem um mecanismo adaptativo, mas não é para sempre. E cada dia começa mais novo, cada dia somos mais crianças e adolescentes com sobrepeso. Eu vejo exames de sangue de adolescente que me dá até vontade de chorar. Adolescentes com insulina de 40, com uma cisteína elevadíssima, com colesterol no cu. E você fala assim, como, meu Deus? Essa criança está se alimentando de macarrão instantâneo, biscoitos,
De uma
pizza e
dieta
refrigerante.
equilibrada, né?
Exatamente. E alguns pais ainda colocam assim, ah, mas é que ele pede pelo iFood. E eu falo assim, mas quem é que está pagando o cartão? Inacreditável, né? Mas
Perfeito. A
eu realmente...
bariátrica, né, doutora? A
Sim.
bariátrica, assim como as intervenções medicamentosas, não, na estratégia de emagrecimento, não é o fim, mas em alguns casos deve ser o
É o
meio.
início. É o
O
início,
início ou o
exatamente.
meio
Assim, se não há
ajuda.
uma proposta real de mudança, nada disso vai funcionar. Nada disso vai funcionar. Porque você vai reduzir o estômago, muito bem. E depois? Você vai tomar o remédio, a injeção na barriga, muito bem. E depois? Isso não vai ser para sempre. Não te dá garantia de cura, né?
Ó, existe há pouco tempo começou uma discussão acerca da fobia à obesidade, enfim, preconceito sobre obesos, e se levantou muita bandeira e está tudo bem. A gente respeita, em muitos casos é a escolha, mas eu quero trazer essa pergunta para você, Regina. Existe obeso saudável?
Não. Não. A obesidade é uma doença definida pela Organização Mundial da Saúde, né? Eu me lembro uma vez, o falecido Ricardo Boechat me fez essa pergunta e rolou até um certo mal-estar assim no programa, né? Porque existe obeso oligossintomático, isso quer dizer que tem poucos sintomas, porque a obesidade em si, o sobrepeso já é um sintoma. Mas o fato disso a pessoa não ter desenvolvido hipertensão ou diabetes, não quer dizer que a sua saúde esteja boa. Primeiro, pelo simples fato de carregar N, enfim, 40, talvez 30, 40% a mais de gordura do que deveria. E que toda essa alimentação que está fazendo não está nutrindo as células adequadamente. Então, há uma sobrecarga mecânica e, com certeza, há uma resistência à insulina, uma inflamação crônica que, dependendo de cada um, pode se manifestar mais cedo ou mais tarde. Eu fico bem preocupada com talvez uma romantização. É claro que nós temos que aceitar cada um, que o corpo de cada um, mas não se pode, não, se, não podemos, como eu, como profissional de medicina, não posso compactuar com o fato de me dizerem que uma obesidade mórbida, como a gente vê, enfim, reivindicar isso eu não posso aceitar isso, porque eu sei que isso vai trazer consequências para o meu paciente. Claro, a escolha de cada um faz o que quer. E pior, o que me incomoda mais é que essa pessoa pode achar que está exercendo uma opção dela, mas a gente sabe que não é. Que se essa pessoa não tivesse tido um contato completamente equivocado com a alimentação desde o início da vida, e talvez não estivesse eventualmente, sei lá, trabalhando ou tentando compensar algum tipo de trauma, algum tipo de problema. Muita gente me diz assim, ah, mas se eu faço uma dieta muito restrita, me dá a compulsão. Isso é uma besteira que não tem tamanho. O que causa compulsão, o que causa vontade de comer, é comer errado. É claro
Verdade.
que quando você já está imerso nesse universo e está comendo a cada hora uma coisa doce, na hora que você se sentir privado, sobretudo no início, a vontade de comer vai ser insuportável. É claro, mas isso não quer dizer que mudar de atitude alimentar vai provocar compulsão. A compulsão já estava lá. É que você a saciava comendo a toda hora, tentava compensá-la, né? Ah, porque teve uma mulher que colocou no Twitter, botou um tweet assim, lá assim, essa mulher é o pior, ela que está causando doença, se eu por mim. Eu só
Ó,
estou aqui dizendo para comer um bife com salada, pelo amor de Deus.
E é interessante a questão comportamental também na alimentação. A gente já fez algumas lives aqui com profissionais, psiquiatras e psicólogos, e a gente vê na literatura uma boa quantidade de estudos corroborando exatamente isso, como uma má alimentação, uma dieta, entre aspas, equilibrada, piora transtornos comportamentais, bipolaridade, compulsão, ansiedade, né, doutora?
Sim, porque nós temos, em relação ao comportamento alimentar, nós temos a química cerebral é feita, entre outras coisas, pelos neurotransmissores, né, que são aquelas substâncias que transmitem as informações de um neurônio para o outro. E nós temos os neurotransmissores do prazer. Do prazer, que é a serotonina, as endorfinas.
Dopamina.
Não, mas a dopamina aí que eu estava. São basicamente os endocannabinoides, a oxitocina. Esses são os que provocam o prazer imediato. Ah, meu Deus, que coisa boa, né? Estão ligados com o prazer de comer, estão ligados com o orgasmo, com a sociabilidade, com tudo aquilo que nos deixa super felizes. Mas nós temos a dopamina. Mas a dopamina, ela é mais responsável pelo eu quero. Seria aquele neurotransmissor da vontade, da gana de fazer ou de comer. Então, a dopamina seria aquilo que impulsava os nossos ancestrais a sair da caverna com uma lança na mão e tentar caçar um mamute. Né? Vou, porque só de pensar naquele bifão, o bicho saía e ficava 3 dias perseguindo aquilo. Então, o que que está acontecendo com o nosso modo de vida? E aí vou voltar um pouco ao que eu estava falando dos tablets, dos smartphones. É que cada vez que nós comemos, sobretudo quando comemos coisas muito palatáveis, né, muito gostosas, isso é transmitido através das nossas papilas gustativas para o cérebro e nós temos um chamamos de circuito hedônico do cérebro. Tem uma parte do cérebro que se preocupa, que se ocupa das coisas boas, do prazer, das coisas gostosas. Então, no nosso núcleo accumbens, que é um lugarzinho lá no, bem escondidinho aqui dentro. Quando tem uma coisa muito gostosa, essa informação que é transmitida para ela faz com que esse núcleo accumbens segregue muita dopamina, se enche de dopamina. E dopamina é esse neurotransmissor que vai dizer assim: nossa, que coisa gostosa, eu quero mais. É o que te leva a você sair de casa para ir na padaria para comprar alguma coisa, né? Ou que vai impulsa aí no mercado. É a mesma coisa que nos leva também a ficar o dia inteiro no Instagram para ver quantos likes tem aquela selfie cheia de filtros que nós fizemos. Ou ver se a publicação que a gente fez no Twitter. Então, hoje em dia tem os trabalhos do Vale do Silício, que não tem muito a ver com comida, tem mais a ver com comportamento, que já estão falando de jejum de dopamina. Quer dizer, nós temos que começar a nos privar dessas coisas para baixar a nossa produção de dopamina. Porque muita dopamina para o cérebro é tóxica. Então, o que o cérebro faz? A cada estímulo, produz um pouquinho menos, como as drogas. Então, você quer mais. Então, da próxima vez não vai ser 2 biscoitos, vai ser meio pacote. E na próxima vez vai ser pacote inteiro. Para você. Então, rapidamente nós desenvolvemos uma adição que é insaciável, porque você sempre quer mais. Quer dizer, aquele prazer imediato passa muito rápido e você passa a querer mais. Então, por isso que quando as pessoas falam assim, ah, porque se você me diz para não comer pão, eu vou ficar compulsivo. Não, compulsivo você já é. É que você está tentando saciar isso a cada momento. Na hora que isso, claro, não vou comer mais, meu Deus, a vontade você sobe pelas paredes. Às vezes a gente tem que usar até medicação para baixar um pouco essa
É
bola, né?
uma crise de abstenção, né?
Exatamente. Exatamente como de qualquer tipo de droga, porque as drogas também agem nesse mesmo circuito. Quer dizer,
O
eles
álcool
dão
também.
o álcool também, você fica com uma sensação de desinibição, uma sensação de prazer muito grande. Mas qualquer coisa que é muito gostosa, o barato de qualquer droga é uma maravilha. Senão ninguém ficava viciado. Ninguém ficava viciado em dor de barriga. Né? Não, alguma substância aqui de piriri vai comer uma vez e nunca mais. Agora, se aquele barato, aquela felicidade, aquele oba-oba, aquela coisa, né? Aquelas estrelinhas em volta, a pessoa vai querer de novo. Isso que acontece com esses alimentos que, repara uma coisa, um salgadinho, uma batatinha, uma traquina. Quando você vê a composição, né, vamos dizer assim, ingredientes, todos sem exceção. Açúcar, sal, glutamato monossódico, que fornece o sabor umami. Então, nós temos doce, salgado, umami, que é o mesmo sabor que vem na carne, nos cogumelos, azedo, né? Alguma coisa ácida, algum tipo de acidificante, vinagre, limão, alguma coisa assim. Uma gordura hidrogenada, porque nós precisamos também da percepção de ingesta calórica.
A combinação disso é perigosa, né?
E você tem isso na combinação perfeita para não ser enjoativo, porque se o refrigerante de cola, que a gente toma por aí, mais popular, da latinha vermelha, tem um pouco mais de açúcar, fica enjoativo. Se tiver um pouco mais de sal, fica desagradável. Se tiver mais ácido fosfórico, vai ficar ácido demais. Então, ele é pensado para ser na proporção exata, para dar aquela coisa que você acha que aquilo é muito gostoso. Então, nós somos induzidos desde a infância. Primeiro, o nosso paladar fica totalmente deturpado. As que conhecem mais o sabor da comida. Eles gostam de doce. Então, a criança que come muito biscoito, é óbvio que vai comer mal. Porque aquele estímulo do doce, o bife não vai ter, o peitinho, o frango não vai ter, o brócolis não vai ter. Então, a criança, o que você quer? Biscoito, pão, pão, biscoito. O pão, várias substâncias viciantes no pão. No, 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 substâncias, proteínas do pão que causam adição. Então, a pessoa quer não o pão quentinho. Tem uma dúzia de pães quentinhos, né? Que vai trocar um jantar de carne e verduras por um pão com alguma coisa. Vai sair na padaria às 6 horas da tarde para comprar um pão. Porque quer essa resposta, né, a esse impulso que está pedindo. Eu quero mais dopamina, eu quero mais serotonina, eu quero mais endorfina, porque eu quero sentir esse prazer de novo, né? É a mesma coisa, sei lá, quando a gente está apaixonado, que a gente nunca tem bastante daquele ser humano lá, a gente tem que ficar agarrando, né? E daqui a pouco pensa assim, meu Deus, sai daqui. Mas com a comida não acontece isso, né? Com os outros a gente enjoa, mas com a comida não acontece isso. Então, repara que as pessoas falam assim, estou enjoado de comer ovo. Você não vê ninguém que diga que está enjoado de comer pão, de comer biscoito. Eu estou
Sorvete,
com
chocolate.
esse chocolate, porque o impulso que te leva a consumir é sempre mais, 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 mais. Então a gente está preso numa armadilha de excesso de palatabilidade que está brincando, primeiro, com a nossa química cerebral, depois está nos forçando a ter mudanças adaptativas na nossa fisiologia para guardar essa caloria toda, para guardar esse açúcar todo, para algum lugar tem que empurrar. Para onde que o nosso metabolismo empurra? Através da insulina para dentro das células gorduras, vai formando triglicerídeos e vai armazenando lá. Imagina, essa quantidade de células estão na barriga da pessoa, no abdômen, aquelas células todas asfixiadas lá, apertadas, porque era para ter N células, nós temos 4 vezes N, né? 4 vezes a mais. O que acontece? Esse tecido não está bem oxigenado, não está bem perfundido, o sangue não chega direito, porque está tudo apertado lá. Então, ele começa a emitir muitas substâncias inflamatórias, muitas citoquinas. Dá-lhe inflamação crônica. O que significa inflamação crônica? Significa que o nosso corpo está em estado de alerta inflamatório o tempo inteiro. A reação é igual a dar uma topada com o dedão do pé na quina da mesa, que fica vermelho, fica inchado, só que em baixo grau, então não dói. Não dói geral, mas a pessoa está cansada, está com dor de cabeça, está com rinite, está com dor nas juntas. É a ideia do condor, está com dor em tudo. Ao mesmo tempo, toda aquela banha que está lá acumulada, fabricando aromatase e transformando testosterona em estrogênio, que é uma situação potencialmente cancerígena, tanto para homens quanto para mulheres, além de nos tirar a qualidade de vida, porque os homens com baixa testosterona estão deprimidos, são o velho rabugento, né? Tem sintomas de andropausa aos 40 anos, que é uma coisa. E as mulheres são vítimas desse excesso de estrogênio, porque todo o sistema genital feminino, todo o aparelho reprodutivo feminino depende de estrogênio. Então, quando temos estrogênio em excesso, né, cisto na mama, problema no ovário, problema no endométrio, problema no uma TPM atroz, cólicas menstruais enormes, dores de cabeça, mau humor. Quer dizer, nós estamos completamente aprisionados num círculo vicioso que começa naquele primeiro danoninho, no primeiro biscoitinho recheado. que te deram quando você tinha 1 ano de idade e não tinha discernimento, mas aquilo gotoso, mais, né? Então, já está feito um estrago, e a gente faz isso com a melhor intenção, porque a criança gosta e que bonitinho, né? Porque eu acho que a gente tem que continuar metendo medo. As pessoas falam assim, ah, você me assusta, claro, mas é que eu quero te assustar, porque a coisa é assustadora mesmo. Não, não, não
Não, é
quero passar a mão na
inofensivo.
cabeça de ninguém, né? Porque é
Não,
muito
é não.
assustador, né?
Doutor, a gente chegou aqui na reta final já do nosso bate-papo e eu queria, desde já agradecer, tá? Mas fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Como a gente pode resolver isso? Para quem tem pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática não alcoólica, para quem vive com transtornos de humor, compulsão, para quem vive com ansiedade, busca conforto na alimentação, ovários policísticos, para quem vive com condições mais leves, como enxaqueca, rinite, sinusite, dor articular, para quem tem vivendo esse quadro de insatisfação e quer mudar, porque tem pessoas que vivem assim e querem continuar assim, comendo da mesma maneira, procurando alternativas, mas para aqueles que querem dar um basta, quais são as principais mudanças que devem fazer hoje?
Hoje, eu sempre. Bom, a primeira é querer, né? Querer, eu quero mesmo. A segunda, eu diria, eu proporia uma experiência religiosa, né? Vamos chamar assim um pai de santo, um pastor, um rabino e um padre, e vamos fazer um exorcismo na cozinha da pessoa, para tirar de lá tudo que não presta, tudo que vem pacotinho, tu bota num farnel, doa, se livra daquilo. Porque se a gente vai tratar um vício. Então, às vezes, nós somos o nosso pior inimigo. Então, você vai tirar tudo aquilo que não presta e vai no hortifruti, na feira, no sacolão, fazer uma compra, botar frutas, botar vegetais que crescem para cima, né? Vegetais que crescem acima do solo, bota, sei lá, abobrinha, quiabo, jiló, berinjela, cogumelos, enfim, faz uma boa compra. Bota uma proteína animal. Tá com grana, tá bem de vida, compra filé mignon, compra contrafilé, não tá tão bem, serve pé de galinha, serve moela, serve ovo e come, começando sempre pela proteína, em boa quantidade, até saciar. Quando você sente que o buchinho tá cheio, você come a tua salada, você faz uma salada gorda, como gorda, bota gordura na salada, bota um bom azeite, bota um queijo em lascas, bota um abacate, bota umas sementes, umas castanhas, né? Bota bastante, bota um salzinho, sal. Deu tontura? Sal na boca e 2 copos de água. Vai subir um pouquinho, vai passar um pouco a tonteira. Bota sal, bota pimenta, bota ervinhas, faz coisa crocante, faz um baconzinho crocante, uma farofinha de castanha, faz uma, sei lá, farofa doce, farofa, como é? Granola doce, granola salgada, com castanhas, com nozes, com coisa. Bota sabor, bota especiaria. Pensa uma coisa. Ah, houve guerras pelas especiarias. Os grandes navegadores naufragavam no meio daquela porcaria do mar para trazer canela, para trazer noz moscada. E a gente usando, porra, Ajinomoto, pelo amor de Deus, né? É até
Perfeito.
uma ofensa a nossa história. Pô, mas todo o descobrimento da América, tudo foi feito atrás das especiarias do Oriente. Agora a gente tem isso na prateleira do mercado e vai lá e pega um sabor, não sei das quantas, né, para fazer. Então, e o que que a pessoa vai evitar? A pessoa vai evitar aquele carboidrato que muito rapidamente vai se transformar em glicose. Então, sobretudo cereais, pão, bolo, biscoito, bolacha, tudo isso deixa fora do cardápio e eventualmente evitar também, sobretudo no início, as raízes. Ah, batata doce faz mal. Não, batata doce não faz mal. Mas se você está muito gordinho ou você já está com resistência à insulina, vamos maneirar também esse carboidrato. Vamos preferir as frutas que têm menos açúcar. Ah, não posso comer banana? Claro que pode, mas come uma por semana, não come 7 todo dia. Então isso já é uma questão de ajuste individual, né? Ah, porque pode. Tapioca pode? Não sei. Se for uma vez na vida ou outra na morte, pode, mas você não vai emagrecer comendo tapioca. Então depende muito do estado de cada um, de qual foi a dosagem de insulina, da reserva de insulina, de qual foi o estrago que já foi feito, né? Então aí realmente é aquela coisa da consulta, de fazer um por um. Mas de maneira geral, não há quem não se beneficie de uma mudança radical. E tem que ser radical. Ah, porque radical. Radical é pular de parapente, não é se alimentar direito. Né? Radical, eu acho, é começar uma cerveja às 10 da manhã, quando o teu fígado já está cheio de gordura, e passar o final de semana assim, na birita. Isso é radical. Porque você vai
Radical
acabar com a
é,
cirrose e com câncer no fígado. Né? Então.
exato, e trazer o exemplo que a doutora colocou aqui. Radical muitas vezes é um indivíduo querer comer mais para mutilar o estômago, reduzir o estômago.
Bom,
Isso é
você tá nem.
radical. É uma escolha.
Imagina uma mesa cirúrgica e teu estômago lá tudo costuradinho. Isso é radical, né? Isso é radical. Tomar injeções na barriga, que são muito recentes no mercado, que talvez daqui a algum tempo vamos ter notícias não tão boas a respeito dos seus efeitos a longo prazo, por exemplo, né? Não estou dizendo que não tem que tomar o remédio, mas o remédio é uma coisa para ser que tem indicação precisa. Tomar remédio para emagrecer com o intuito só de perder quilos é um erro crasso. O remédio pode ser para resistência à insulina, mas não para emagrecer. Para emagrecer, o que funciona é isso e aumentar o teu gasto calórico. Como você aumentar o gasto calórico? Se mexendo. E mexendo de preferência trabalhando força, porque quanto mais músculo você tiver, maior o metabolismo basal. E depois vai dar vontade de comer um doce, vai dar 7 e volta no quarteirão. Correndo de preferência, que passa. Bebe água, né? Solta um pouco.
Só relembrando números. Só no ano passado, no Brasil, mais de 12 mil amputações foram realizadas por conta do diabetes tipo 2, que é plenamente possível reverter, realizando as mudanças que a
Completamente.
doutora Regina colocou agora. E só esse ano, 2022, mais de 300 mil pessoas morreram no Brasil de infarto por conta da hipertensão, que também é plenamente possível reverter. Isso sem contar as
Sim.
pessoas que têm esteatose hepática que avança para cirrose ou câncer de fígado, chega à insuficiência hepática, que também a esteatose é plenamente possível reverter, né, doutora?
É a única maneira de reverter a esteatose hepática é você fazendo com que o fígado fabrique menos triglicerídeos. Como que você faz isso? Menos carboidrato na alimentação. É bioquímica, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tem remédio? Não tem. Vou tomar não sei o que, vou fazer uma limpeza da vesícula com não sei o que. Polufa, não serve para nada. Depois que o estrago está feito, depois que você já tem um monte de pedra na vesícula, porque você se alimentou mal a vida inteira, vai fazer limpeza? Não, vai fazer cirurgia para que aquela porcaria não exploda e não cause uma peritonite, né? Mas é para mudar, quando me pergunta quando isso? Ontem. Ontem. Aí tem que fazer perfeito. Não, começa com alguma coisa, vai, começa a malhar. Começar a tirar o excesso de açúcar. É melhor, o bom, aliás, o ótimo não é o inimigo do bom. Não dá para fazer 100%, porque tem uma família que pentelha, que não quer colaborar. Então faz a 50%, mas começa a fazer alguma coisa. Porque o
Perfeito.
fundamental é eu querer. E começar a ver benefício. Porque na hora que você perder um pouquinho de peso, e ficar menos inflamado porque está fazendo mais ou menos, você vai querer fazer melhor. Para ter um resultado melhor. Então, comece a fazer modificações, comece a se informar. Tem zilhões de pessoas legais falando em rede social, tem zilhões de sites na internet. Então, eu acho que o conhecimento é libertador, né, e empoderador. Quanto mais a pessoa sabe sobre o assunto, mais autossuficiente fica, né? Aprender a cozinhar, fazer um curso de culinária low carb, ver uma receitinha lá dos, sei lá, do senhor Tanquinho, nossa, ou essas coisas assim, zilhões de sites bons, né?
Sim.
Então, muita gente publicando livros ótimos de receitas. Então, é uma questão de você tomar uma atitude que seja em prol da saúde e começar a estabelecer metas e mudanças positivas. Não é ficar esperando também que o milagre caia do céu, que não cai, né? Só loteria de vez em
Perfeito.
quando.
Perfeito. E deixar claro que também vale para atletas, porque a população de praticantes de atividade física, que apesar de muitas vezes ter uma boa composição física, mas sofre de diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado pela má alimentação. Muitas vezes o excesso da atividade física mascara uma falsa saúde
Claro,
pela composição física,
e
mas.
tem falso magro também,
Exato.
porque quando a gente vai ver a composição corporal das pessoas que se alimentam mal e são sedentárias, pode ser que a pessoa não esteja morfologicamente aparecendo com sobrepeso. Mas quando você vê, ela tem pouca massa muscular e tem excesso de gordura visceral. Então.
Sim.
E a pessoa sabe, porque quando você está indisposto, acorda cansado, está sempre irritado, você não está bem. É o corpo dizendo faça alguma coisa e faça já. Né? As pessoas às vezes não querem ver o sinal vermelho aceso, mas ele está lá piscando e piscando bem. Né? Então, Prestar atenção a isso. Começou com dor de cabeça, foi aqui, rinite, refluxo, azia, constipação, dor, cansaço, fadiga. Alguma coisa é teu corpo te dizendo que a coisa não tá boa. Então, vamos correr atrás.
Doutora, muito obrigado. Sim, e sem deixar de reforçar a importância de dormir bem e cultivar
Sim.
bons níveis de estresse, né?
Mas
Tentar
quanto
trabalhar o
melhor você
autocuidado.
come, quanto melhor
Sim.
você come, mais você se exercita, melhor você dorme, e mais esse sono reparador te ajuda a ter menos fome, e tomar um pouquinho de sol, beber muita água, para fabricar vitamina D e ficar bem hidratado, né? Mas eu acho que é isso, quando eu falei de se empoderar, quanto
Sim.
mais você lê, mais se informa e tal, aí você vai ver até que ponto você. Repara uma coisa, a maioria das pessoas não sabe mais como se sente bem. Não, tem mais essa percepção, porque a coisa está tão ruim de maneira crônica para elas que essas pessoas perderam a noção. Então, as mudanças que você vai ter positivas são imensas. Então, é para correr atrás.
Doutora Regina, muito obrigado pela aula, pelo
Obrigada,
seu
desculpa
tempo.
a confusão. Eu falei que a minha conexão aqui no. Eu estou na roça, então não deu para
Tá ótimo.
trabalhar com dois aparelhos aqui, né?
Tá
Mas
ótimo,
muito
muito
obrigada. Obrigada
obrigado.
pelo convite. Obrigada.
Estamos juntos. Curta o momento
Tchau,
com a
beijo
mamãe.
grande.
Sua
Tchau, tchau.
mãe tá completando 90 anos.
90 anos. 90 anos. Meu pai chegou a 102, então eu falo assim, você não está preocupado com ficar velha? Eu falei, eu não. Umas 40 pela frente.
E ainda está indo para a cozinha, né?
O quê? Me dá bronca de andeiro aqui. Outro dia estava limpando a piscina com aquele.
O segredo da longevidade. Quem
Exatamente. Aqui estamos mostrando a natureza.
escolhe mudar, vai. No começo, a mudança pode
Exatamente.
exigir um pouco mais de esforço pela mudança de hábito, mas os benefícios são imensuráveis.
A natureza não admite desaforo, mas quando você trabalha junto com ela, ela te recompensa muito também.
Regina, muito obrigado por cuidar da família. Um abração para todos que estão aqui. Beijo no
Obrigadão. Tchau,
coração.
tchau, gente.
Tchau.
Tchau, boa tarde. Tchau, tchau.